Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Bola Posto. Neste episódio vamos falar sobre os Leões da Serra, não é verdade, Simão?
Olá, Martim. Sim, é verdade, vamos falar sobre o Sporting da Covilhã. Antes de mais, queríamos pedir desculpa pela demora neste lançamento do episódio, devido ao facto que eu e o Martim temos tido aulas online e com os trabalhos que nos foram propostos, demorámos um pouco mais. Queríamos também agradecer a participação do Joel Vital, defesa central do Sporting da Covilhã, que já conta com 7 épocas pelo clube, e iremos lançar a entrevista no final do episódio.
Escolhemos o Sporting da Covilhã porque é um clube que nos diz bastante, que respeitamos bastante mutuamente. Já é hábito irmos ao estádio ver os jogos do Sporting da Covilhã, então achámos que em conjunto que este seria o clube certo para falar neste episódio.
Sim, decidimos em conjunto falar sobre este clube, devido a ser um clube que eu pessoalmente respeito muito. Somos assíduos naquilo que é a visita ao estádio José Santos Pinto para ver o Sporting da Covilhã, sempre que joga em casa. E para além disso, como eu disse, respeito muito este clube, porque já tive familiares e amigos que o representaram, e talvez sendo o mais próximo, o meu avô paterno, que jogou basquetebol pelo Sporting da Covilhã. Dei o meu carinho especial.
Então, Simão, podes-nos falar um bocadinho da história dos Leões da Serra?
Sim, acho que devemos então primeiro dar esta nota introdutória sobre aquilo que é a história do Sporting da Covilhã, que não obstante aos ventos e às marés, porque tem passado como qualquer clube no mundo, nasce então na Beira Baixa, onde se insere portanto o distrito de Castelo Branco e o concelho da Covilhã. Este concelho da Covilhã, que viu o nascimento de vários clubes, tendo o seu alvorecer o futebol por volta do ano de 1920, onde se viam clubes que nasciam e desapareciam com alguma facilidade devido à sua fragilidade financeira. Na Covilhã, e tal como os meus avós principalmente dizem, sendo a Covilhã Manchester portuguesa, devido à indústria dos lanifícios ser tão importante, e neste caso, no mundo futebolístico, definia dois traços distintos, com os clubes que eram enraizados pela classe operária e os outros que tinham então mais poder económico, formados por atletas de classe média, alta, como por exemplo gestores, proprietários e filhos de industriais de lanifício, no caso da Covilhã. Eu vim então aqui, fazendo a ponte para a série da Netflix que nós recomendámos, penso que no episódio 0, havia aqui uma rivalidade entre o rico e o pobre, muito bem retratada naquilo que é a série The English Game. Eu ainda me falta um episódio, ainda não tive tempo de o ver, mas o que é que tu achas, Martim? Eu acho que será o exemplo perfeito para descrever esta situação.
É o exemplo perfeito para descrever esta situação, porque tal como no The English Game, naquela altura, no início do futebol, o que os jogadores recebiam era de onde eles trabalhavam, das indústrias. Eles não recebiam qualquer dinheiro por jogar futebol, e meio que isso era mal visto, tanto pelas gentes da terra como também pelos próprios companheiros de equipa, onde quem recebia dinheiro por jogar futebol acabava por ficar um bocado de parte do clube. E podemos ver isso muito bem nesta série, que mais uma vez volto a frisar que é uma excelente série para se ver.
Sim, acho que é um must para qualquer adepto de futebol e queira conhecer um bocadinho dos primórdios daquilo que é a criação do futebol e como ele evoluiu, e nesta altura não jogavam pelos milhões, mas sim prevalecia o amor à camisola, portanto o verdadeiro futebol em estado puro. Continuando aquilo que eu estava a dizer, e então chegando à fundação do Sporting da Covilhã, Covilhã esta que sempre teve muitos entusiastas leoninos, sportinguistas, e tendo isso em conta, estabeleceram-se os contactos e reuniram-se os dirigentes do então Estrela Futebol Clube e criou-se a oitava filial do Sporting Clube Portugal, passando-se a chamar o Estrela Futebol Clube Sporting da Covilhã, em 1923, dia 2 de junho.
Sim, este Sporting da Covilhã, que esteve por 15 vezes na primeira divisão, sendo a sua melhor colocação o 5º lugar, teve 3 títulos da 2ª divisão, já esteve numa final de uma Taça de Portugal em 56-57, onde perdeu frente ao Benfica por 3-1, e é um dos dois clubes em Portugal que tem a Taça do Século. Esta Taça do Século só existe em Alvalade e na Covilhã. Por isso, penso que é um clube com muita história, um clube que milita na 2ª Divisão há alguns anos, mas que é um clube com, como já disse, com muita história, um clube que deve ser respeitado. O que é que achas, Simão?
Sim, eu felizmente já tive a oportunidade de ver as duas taças, tanto no Museu do Sporting da Covilhã como no do Sporting Clube de Portugal, a Taça ao Século, sendo uma taça muito imponente. O Covilhã conta então também com 3 títulos da 2ª Divisão, como tu disseste, e sempre que chegou à 1ª Divisão fez estragos, deixou bem a sua marca e com uma colocação sendo a melhor de 5º lugar, podemos considerar um clube histórico.
Sim, podemos considerar um clube histórico, mas agora partindo um bocado para a análise atual deste Sporting da Covilhã, o Sporting da Covilhã é um clube que nas últimas 3 épocas teve 6 treinadores. A meu ver, não é muito bom para o plantel, porque trocas de treinadores, um treinador entra no início da época, sai, digamos, em dezembro, entrou o treinador até ao final da época. Isto não me parece muito bom, porque os jogadores não absorvem as ideias de um treinador, e sendo que muito do que é o clube também é o treinador, porque se o treinador ganha, o treinador é bom, se o treinador perde, o treinador é mau. E acho que isso não é muito positivo para o Sporting da Covilhã.
Sim, eu concordo contigo. Isto também é um bocado a visão de cada um. Na minha perspectiva, eu acho que um clube que tenha um projeto definido deveria manter o seu treinador, mas isto é o mal de muitos clubes, não é só este. Foi tal como tu disseste, um treinador que se mantenha no clube, impõe as suas ideias, vai buscar os jogadores que quer, monta o plantel, e no caso do Daoud, que chegou depois do Ricardo Soares, eu percebo que seja difícil, ele já tem o plantel feito. Isto seria então uma aposta para a próxima época. O Ricardo Soares, que fez um início de época muito bom.
Excelente.
Que nos entusiasmou a todos e que apontava para os lugares cimeiros. Embora eu que já tive a oportunidade de falar com o Ricardo Soares, um treinador que já passou por vários clubes da 1ª Divisão, com muita experiência. Tive a oportunidade de falar com ele e ele disse-me que então o objetivo não seria subir e eles iriam trabalhar com aquilo que tinham e ver o que iria surgir ao longo da época.
Sim, Simão, mas repara, ao longo da época, digamos que fomos mantendo viva a esperança de subir, até porque...
Sim, eu acho que a quebra foi só ali a partir da visita fora ao Nacional, em que perdemos 1-0.
Já com o Daoud ou ainda com o Ricardo Soares?
Não, com o Ricardo Soares, se não me engano. Pronto, eu sim, acho que aí começa a quebra.
Sim, um jogo que, relembro, não foi um jogo bom para o Sporting da Covilhã, mas isso também são jogos, e não é ganhar sempre. Sendo que devemos recordar que o Sporting da Covilhã foi uma das equipas que conseguiu vencer o Famalicão, logo no início da época, para a Taça da Liga, o que nos deu um lugar na fase de grupos, e que o Famalicão, até há pouco tempo, esteve imbatível na Liga.
Sim, foi de facto notável termos eliminado o Famalicão da Taça da Liga, uma Taça da Liga em que o Covilhã se deu muito bem, se bateu muito bem, e posso escolher como o meu jogo favorito e o jogo contra o Benfica, devido ao facto de que, para além do estádio ter estado cheio e os jogadores estarem muito entusiasmados com isso, não só os jogadores mas também os adeptos, eu penso que o Covilhã jogou de igual para igual com o Benfica, ficou 1-1, sendo que o Bonani marcou um, que fez uma época muito boa. Poderia escolher Bonani como jogador revelação do Covilhã, e até no Transfer Market está avaliado, penso que em 400 mil euros, estou a falar de cor, mas...
Sim, é o jogador mais caro do plantel do Sporting.
Acho que é o jogador mais valioso. Aqui bem a parte do scouting, ao ter ido buscar Bonani ao Brasil. Mas tenho que referir que também há jogadores que têm um papel fulcral no Covilhã, jogadores que já estão há muitas épocas no clube e que, devido à transmissão da tranquilidade para com os seus colegas, do espírito de liderança e daquilo que é o conhecimento do jogo e do clube e da história e da exigência, Gilberto, para mim, tem um papel fundamental naquilo que é o jogo do Covilhã.
Sim, tem um papel fundamental. Falando um bocadinho da equipa B do Sporting da Covilhã, o Sporting da Covilhã este ano voltou a ter uma equipa B, já tinha contado com uma equipa B em 2015-2016, onde acabaram por vencer o campeonato distrital, mas devido ao projeto ter acabado, não seguiram para o Campeonato Nacional de Séniores. Esta época, os Bs dos Serranos acabaram na terceira posição do campeonato distrital. Para mim, uma equipa B é uma equipa fundamental, seja para rodar jogadores que recuperaram de lesões, seja para jogadores menos utilizados na equipa A rodarem, sendo também para alguns jogadores da formação subirem de patamar, digamos, júniores irem para a equipa B ou juvenis irem para a equipa de júniores. O que é que te parece esta recriação, digamos assim, da equipa B?
Eu acho que a criação da equipa B requer investimento e, a partir daqui, podemos pegar nesta tua pergunta para falar um pouco daquilo que tem sido o investimento do Covilhã nas várias áreas, nos vários setores. E para ter uma equipa B boa e apostar nas camadas jovens, visto que eu acho que é um ponto fundamental dos clubes, e o Covilhã, que na sua história e nos seus tempos de auge sempre teve jogadores nascidos na cidade, é para mim muito importante apostar numa criação de uma academia, e é um projeto que o presidente deixou bem definido, que seria então criar uma academia na freguesia da Boi de Obra.
Sim, vai ser criado
porque
uma
tu
academia.
Podes, tu não podes colher os frutos se não criares as condições para tal.
Lá está.
E eu,
lá
por
está.
Acaso, eu conversei isto com o Ricardo Soares, ele adoraria apostar mais nos jovens, mas tu não podes colher os frutos sem ter as condições para tal, nem a exigência que é exigida a estes jovens por enquanto. Então eu acho que para termos mais jogadores da terra no plantel principal tem que se apostar então nas condições, mas para isso tem que haver o dinheiro.
Sim, tem que haver o dinheiro, mas repara, estavas há bocado a dizer que o Sporting da Covilhã sempre teve muitos jogadores, tanto da Covilhã como nacionais. Neste momento, o Sporting da Covilhã tem muitos jogadores estrangeiros, mas mantém alguns jogadores há muito tempo, embora a maior parte dos jogadores fiquem apenas 1-2 anos antes de saírem para outros clubes, tanto da Segunda Liga como do Campeonato Nacional de Séniores, ou até mesmo darem um salto para a Primeira Liga. Estamos a falar, por exemplo, de Igor Araújo, que está no Sporting da Covilhã há 14 épocas, Gilberto, que conta com 8 épocas de Leão, serrando ao peito, Joel, como já disseste no início, 7 épocas, e Zarabi, com 4 épocas. Estes são os 4 jogadores que estão no plantel há mais tempo. De resto, o Sporting da Covilhã tem sempre uma reformação constante no seu plantel, o que é hábito para a Segunda Liga. A teu ver, como é que isso pode influenciar um balneário ter jogadores novos de sempre 2 em 2 anos ou de ano a ano?
Eu acho que isso traz uma constante habituação aos novos colegas de equipa. Tal como tu disseste, e eu já referi há pouco, Gilberto, que fez 8 épocas, para mim é o ponto fundamental na equipa, o jogo passa por ele. O Joel também, que teve 7 épocas no Covilhã, e o Zarabi, que eu, por acaso, há muita gente que não aprecia muito o estilo de jogo dele. Eu gosto dele como central, acho que é um central com um jogo muito aguerrido e forte, e que consegue conduzir o jogo partindo de trás. Disseste que o clube estava em constante reformulação. Eu considero que é normal isso acontecer nos clubes de segunda divisão. Mesmo no caso do Covilhã, houve muitos jogadores que foram e voltaram, como é o caso do Adriano Castanheira, que fez uma época belíssima, foi para mim o MVP do Covilhã neste momento, e partiu então para o Paços de Ferreira e continuou a manter um registro, um bom registro.
Sim, podemos falar agora da época 2014-2015, uma época que foi brilhante para o Sporting da Covilhã e acho que todos nós recordamos essa época, uma época em que acabámos em quarto lugar na segunda liga, empatado com o segundo e com o terceiro lugar e ficámos a um ponto do primeiro classificado. Como é que recordas esta época?
Foi para mim uma das épocas com o futebol mais atraente do Covilhã. Ficámos a um ponto do primeiro lugar, o primeiro lugar que contou com 81 pontos, e nós com 80, em igualdade pontual com a União da Madeira, que também subiu, e o Chaves. É para mim muito importante que existam equipas da beira interior na primeira liga. Devia haver uma diversificação muito maior, visto que aquilo que é mais predominante é então as equipas do litoral, como tu sabes, e achava muito mais interessante que houvesse mais equipas da beira interior.
Mas isso também muito pelo poderio financeiro que as equipas do litoral têm em relação às equipas do interior.
Não, é assim, isso depende da história. Quer dizer, o Covilhã era uma equipa com muito dinheiro nos anos 50, para cima.
Sim, mas eu estou-te a falar da atualidade. Da atualidade.
Não, agora muito... não. Sim, eu percebo o que tu queres dizer.
Pronto. Eu queria só deixar-te aqui a minha opinião sincera pela época 2014-2015, porque guardo revolta até hoje pelo Sporting da Covilhã não ter conseguido a subida, porque o Sporting da Covilhã acaba em quarto lugar, em igualdade pontual com o terceiro e com o segundo. O Sporting da Covilhã, acabando com os mesmos pontos, vamos ao critério de desempate. O critério de desempate, se fosse pela diferença de golos, o Sporting da Covilhã acabava em segundo. Se fosse por golos marcados, o Sporting da Covilhã acabaria também em segundo. Se fosse por golos feridos, aí sim, o Sporting da Covilhã acabava em quarto. Mas houve também muita gente a dizer-me, se calhar foi por confronto direto. O Sporting da Covilhã em confronto direto com o segundo classificado, com a União da Madeira, ganha 1-0 em casa e perde 2-1 na Madeira. Portanto, não consegui entender muito isso. Também não deverá ser para eu entender. A Liga fez o que achou melhor, o critério. Acabou por ser a União da Madeira, que neste momento penso que está no Campeonato Nacional de Séniores, não sei. Mas pronto, falando do Sporting da Covilhã...
Mas deixa-me interromper-te. Eu posso dar então a minha opinião sobre essa época. É claro que todos nós gostávamos que o Covilhã tivesse subido. Eu adorava ver jogos da Primeira Liga aqui na Covilhã. E pronto, era bastante agradável para todos os que vivem aqui. Mas para um clube que sobe, se eles não estiverem preparados, não houver o poderio financeiro para tal, o prejuízo pode ser maior do que o lucro. Daí a queda poder ser ainda maior depois da subida. É o que eu quero transmitir, porque eu vejo muito mais investimento agora, e mesmo com a compra do autocarro, que é fantástico para o clube, poderem se deslocar no seu autocarro próprio, embora seja um investimento de, acho que foram 300 mil euros, não quero estar aqui a dizer, porque tenho este número de cabeça. O estádio, que também foi reformulado, as bancadas, a iluminação, também agora em questão, gosto da forma como o speaker do Santos Pinto fala, gostava que eles utilizassem também outro tipo de músicas quando os jogadores entram em campo. Acho que isso é muito importante e deviam mudar isso na minha perspectiva. Agora estou um bocado a divergir, mas é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Eu percebo que existe uma massa adepta mais velha do que nós, mas deviam atualizar mais isso, mesmo para motivar os jogadores. Nos social media, acho que também deviam investir muito mais, e estão a criar um Instagram, aproveito para dizer, para passarem por lá, e acho isso muito bom. Estou a gostar do que estou a ver. A academia também, se vier a ser construída nos próximos 5 anos, seria um ponto muito positivo.
Sim,
e aí sim criar as condições para subir.
Lá está, aí teríamos as condições para subir. Falando um bocadinho do que tu pegaste, o Sporting da Covilhã está em reformação. Temos treinadores mais experientes, por exemplo, o caso de Ricardo Soares. É um treinador que acaba por sair para o Moreirense a meio da época, vem da Autofaquirá, também é um treinador muito experiente. Temos a formação do estádio com as novas bancadas. O Sporting de Covilhã já tinha feito uma bancada em frente à bancada central. Não sei se te recordas daquela bancada pequena que havia antigamente no Santos Pinto.
Sim.
Acho que, a meu ver, foi uma escolha acertada do Sporting da Covilhã, porque tanto os adeptos que vão ao estádio do Sporting da Covilhã ficam naquela bancada, e digamos que o Sporting, que a bancada dos adeptos e dos sócios não fica tão abafada por visitantes. Temos também a academia, como já falaste, não vou falar mais da academia porque acho que disseste tudo. A nível do estádio, o Sporting da Covilhã mudou do complexo para o Santos Pinto há algum tempo. Sabemos o quão difícil é para os adversários jogarem no Santos Pinto devido à altitude, o ar é mais rarefeito e os jogadores cansam-se mais rapidamente. Mas como disseste, a música no estádio realmente, para mim, é uma coisa que tem que mudar. Porque, a meu ver, ouvir música pimba antes de um jogo, os jogadores não se motivam e não se concentram. Parece muito que estamos a levar aquilo numa brincadeira, não fazendo muito...
Sim, não querendo estar aqui a criticar desmedidamente, acho que é uma crítica construtiva.
Lá está, porque os jogadores precisam de motivação. Os jogadores, por exemplo, no aquecimento, entre tu estares a ouvir...
Sim, tu que jogas futsal, certamente gostavas mais de ouvir música atual do que... Não é?
Sim, no onde eu jogo, no meu pavilhão, enquanto nós estamos a aquecer, temos sempre música, e música atual. Eu digo que, se, por exemplo, eu só ouvisse
então
música pimba...
Ou então arranjar um meio-termo.
Sim, até poderia ser, mas... repara, eu, se estiver a aquecer e entre ouvir música atual e ouvir música pimba, acho que me desconcentro muito mais se ouvir música pimba, porque parece que estamos a levar aquilo, não te digo na brincadeira, mas menos a sério, pronto. Enquanto música atual, os jogadores concentram-se, os jogadores focam-se.
Eu acho que o âmbito motivacional é muito importante.
É muito importante.
Mas aí entra a equipa de marketing.
Lá está,
que eu desconheço.
Uma equipa de marketing, também não te sei dizer, só te sei dizer que criaram o Instagram, como tu disseste, que foi uma coisa muito positiva para o Sim. clube. Tem Facebook já há algum tempo, e eu daria uma sugestão, não conhecendo a equipa de marketing e a disponibilidade da equipa de marketing, mas passava muito pela criação de um Twitter para o Sporting da Covilhã. Pode ser uma coisa, digamos, muito radical, mas penso que atraíam pessoas mais jovens, e em vez de estarem a postar, por exemplo, a atualização dos resultados e dos jogos em cada post no Facebook, acho que no Twitter
seria mais fácil.
Acabaria por ser mais fácil e teria mais visibilidade.
Uhum.
Sim, teria mais visibilidade, porque o Sporting da Covilhã, neste momento, para mim, é um clube que está, digamos, está preso no passado e precisa de um avanço. A nível de marketing, a nível de música, estás-me a entender?
Estou, sim. Acho que já nos fizemos entender nesse aspecto. Queria falar aqui que eu notei uma grande diferença no estilo de jogo do Covilhã da época passada para esta época. Tenho muito mais prazer em ver o Sporting da Covilhã nesta época do que da época passada. E acho que podíamos fazer uma pequena análise tática àquilo que é o jogo do Covilhã.
Sim.
Se quiseres
podemos
tu começar.
Podemos fazer uma análise tática, então eu começo, sendo assim. Vou começar pela defesa, que acho que é um ponto muito, muito importante para qualquer ataque e para qualquer jogo.
Defesa é o melhor ataque.
Exatamente, a defesa é o melhor ataque. E o Sporting da Covilhã é uma equipa que normalmente defende sempre em linha, e nós podemos ver isso porque é uma das vantagens de estarmos ao nível do relvado. Podemos ver que a defesa está sempre alinhada. O Sporting da Covilhã costuma usar o 4-4-2 ou muitas vezes o 3-4-3. Mas a nível de ataque, isso não é muito diferente, porque em 4-4-2, quando os laterais sobem, há um homem do meio-campo que desce para fazer a compensação, ficando num 3-4-3 a atacar, sendo que quando os laterais voltam a descer, muitas vezes esse jogador continua fazendo uma linha de 5. É uma equipa que por vezes tem um grande buraco entre o meio-campo e a defesa, sobretudo quando o meio-campo pressiona, ajudando os avançados, os homens da defesa não compensam. Então abre um grande buraco que os adversários têm aproveitado muito bem.
Sim, eu não podia dizer melhor do que tu, respectivamente à defesa. Ao meio campo, onde eu peguei há pouco e disse que o Gilberto tinha uma função fundamental, o meio campo é muito organizado, com as duas peças-chave, que são o Gilberto e o Mika. O Mika, que também é um jogador que eu aprecio muito. Estes são jogadores com uma excelente visão de jogo e percepção do mesmo. Controlam bem as ações do jogo e leem-nas muito bem. Este meio campo gosta de ajudar os atacantes na fase de ataque com o Mika e o Gilberto, muitas vezes a trocarem de papéis. Ora um vem buscar jogo e distribui, ora o outro apoia o ataque. A nível do miolo está bem servido, Covilhã.
Está muito bem servido. E já falámos da defesa, falámos do meio campo, e acho que agora é a altura de não mandarmos uma bola ao poste e de fazermos golo. A parte do ataque do Sporting da Covilhã, os serranos gostam muito de explorar a profundidade do jogo, jogam tanto nas alas como bola nas costas dos defesas, e com bolas nas costas dos defesas, termos o homem perfeito, Kukula. Kukula para mim é o avançado perfeito neste estilo de jogo do Sporting da Covilhã. É um ponta de lança que se adequa ao nosso estilo de jogo, como já disse, é veloz, é versátil, tem um bom remate e um bom cabeceamento. A isto tudo podemos juntar o facto de jogar bem de costas para a baliza, fazendo uma espécie de pivô. Neste momento, a preferência de ataque do Sporting da Covilhã são as alas. E falando um bocadinho do Sporting da Covilhã com Ricardo Soares, o Sporting da Covilhã não pressionava os seus adversários, esperava sempre o erro para atacar a bola, o que tornava o ataque mais organizado. Não trocava tanto de posições, os jogadores tinham basicamente uma posição fixa dentro de campo. O Covilhã de Ricardo Soares gostava de ter bola no pé. Já agora o Sporting da Covilhã de Aldo Faquirá prefere pressionar o adversário, o que faz com que a equipa se descompense muito no meio campo, como já disse, e abra muitos buracos e muito espaço entre linhas, ao que os adversários têm aproveitado muito bem. O ataque de Faquirá é mais rápido do que o de Ricardo Soares, porque as posições muitas vezes são trocadas. Tanto vemos que Kukula, por exemplo, como médio-direito, como depois como médio-esquerdo, e se calhar temos Gilberto a ponta de lança, não dizendo que é sempre assim que acontece, mas muitas vezes acontece isso. E o Kukula, para mim, remata melhor que Gilberto, daí ser o ponta de lança. Portanto, torna o ataque menos rico, na minha opinião.
Sim, o estilo de gang and pressing acho que não beneficia o Covilhã de forma alguma. Acho que não pressionando alto podemos ter um jogo muito mais organizado e depois sim no contra-ataque fazer o golo. E falando no contra-ataque, muitas vezes ganhamos algumas bolas paradas. O Sporting da Covilhã é uma equipa que a nível defensivo tem sido irrepreensível nas bolas paradas. Sofre poucos golos e defende-as muito bem. Por outro lado, a nível de bolas paradas ofensivas, os serranos atacam bem e fazem golos e reagem bem à perda de bola nessas situações, acabando por ganhar as segundas bolas tão importantes para não sofrer um contra-ataque e manter viva a esperança do golo.
Sim, todos sabemos o quão importante é ganhar estas segundas bolas, porque muitas vezes os extremos são rápidos, o ponta-de-lança é rápido, e não tendo a agressividade de ganhar a segunda bola, poderemos sofrer um contra-ataque letal e estamos a perder uma oportunidade de fazer golo.
Sim, e acho que resumidamente, perante esta análise, Acho que, tendo em conta o ano passado, noto grandes mudanças. Dá gosto de ver o Covilhã, tem um ataque muito mais organizado, espera para ter a bola e quando tem, tem qualidade. Não existe tanta deambulação de posições, só naquele aspecto entre o Mica e o Gilberto, e o Bonani também vai trocando. Penso que tinha tudo para continuar nessa boa fase do início, mas infelizmente não foi o caso. E pronto, acho que podemos parar por aqui. Dissemos tudo aquilo que tínhamos a dizer, pelo menos eu da minha parte, acho que tu também.
Sim, disse tudo o que tinha a dizer, seja uma crítica da minha parte, apenas da minha opinião.
Sim, mas ninguém percebe mais do que ninguém, a gente só está aqui para dar a nossa opinião, para discutirmos um pouco também e para falarmos daquilo que mais gostamos, que é o futebol. E agora acho que podemos então despedir-nos e lançar a entrevista com o Joel.
A entrevista de um grande jogador do Sporting da Covilhã.
Exatamente. Então pronto, esperemos que tenham gostado. Esperem pelo próximo episódio e aqui vai a entrevista.
Olá Joel, bem-vindo ao podcast Bola Oposta. Antes de mais, queríamos agradecer a tua colaboração para connosco. É muito gratificante para nós podermos entrevistar um jogador com a tua experiência, com toda a história que escreveste no Sporting da Covilhã. E então partindo para a primeira pergunta. Qual a diferença de jogar no Complexo Desportivo ou no Santos Pinto?
Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar a partilhar um pouco da minha experiência profissional, respondendo aqui algumas perguntas que me foram enviadas. Primeiro, então, é que a diferença entre jogar no Complexo ou no Santos Pinto é enorme. Por exemplo, no Complexo não conseguimos sentir tanto a envolvência dos adeptos, temos o campo um pouco mais afastado da bancada, o que dá uma sensação de o estádio estar vazio por vezes. Já no Santos Pinto conseguimos que o apoio dos adeptos influencia por vezes até em algumas decisões da equipa de arbitragem, derivada da proximidade da bancada com o campo. Conseguimos também incutir uma intensidade ao jogo completamente diferente, devido ao tamanho do campo e também à altitude em que jogamos. Sentimos também que até que os adversários se sentem um pouco mais cansados devido a essa mesma altitude. Nós conseguimos ter um maior ritmo, conseguir cansar um pouco mais as equipas e tentamos tirar partido do campo nesse sentido.
Muito bem. Qual a importância do apoio dos adeptos para um jogador e a sensação de ver o estádio cheio?
Qual é a relação dos adeptos para com o futebol? Ou seja, o futebol sem adeptos não é futebol. Os adeptos são dos que mais sentem o clube e faça chuva, faça sol, eles lá estão para apoiar sempre. Por isso considero os adeptos como o 12º jogador, porque temos a obrigação de deixar tudo dentro de campo, não só por eles, também pela cidade e pelo clube em si, mas os adeptos fazem grande parte do clube e da essência do clube. Felizmente também já pude jogar com o estádio cheio pelo Covilhã e é uma sensação que é única. Sem dúvida foi um dos pontos mais altos da minha carreira, jogar com o estádio cheio. Tivemos dois jogos fantásticos e felizmente os dois até foram contra o Benfica e foi muito gratificante para mim.
Ok, partindo agora para a terceira pergunta, como te sentes por ser treinado por um treinador tão experiente como o Daoud?
Para a terceira pergunta, nós temos aqui então, para nós jogadores, gostamos sempre de ter os melhores connosco, neste caso treinar com o Mister Daoud é muito gratificante, ele veio-nos trazer mais experiência, veio-nos trazer mais conhecimento pelo jogo. Isso é muito gratificante, nós tendo os melhores do nosso lado, podemos sempre evoluir mais e sem dúvida alguma que é muito gratificante para nós também.
E por fim, porque o nome G13 e de onde surgiu a ideia de abrir um restaurante na Covilhã e tendo em conta esta situação do Covid, quais são as rotinas que um jogador tem de alta competição para continuar a manter-se em forma durante esta quarentena?
Sobre o restaurante que decidi abrir, tanto eu como o meu sócio, o nome do restaurante tem a ver com o meu número, não é? Lá está a G13, vem então do meu número 13, que sempre foi, na grande maioria da minha carreira, do meu percurso, o número que eu sempre escolhi. E é isso, juntamos a inicial então do meu sócio, que também é o nosso chefe, que se chama Gerson, e saiu a ideia então do G13, e penso que se adequa bem, e as pessoas têm gostado muito bem, e nós sentimos-nos muito felizes com isso. Senti que estava na hora também de retribuir um pouco à cidade da Covilhã o muito que já me deu, e nada melhor que cumprir um sonho que era ter um restaurante. Daí então, pronto, ter aberto um restaurante, e vamos ver então como é que isto corre para já. Não na melhor altura que vem esta situação toda do Covid-19, mas estamos a tentar adaptar da melhor maneira. E relativamente ao Covid-19 também temos, pronto, por outro lado, tentado adaptar a nível dos treinos, que temos um plano semanal enviado pelos nossos adjuntos, pelo Mister também, e tentamos cumprir sempre ao máximo para que possamos estar melhor preparado para quando voltarmos à nossa atividade, possamos estar então fisicamente o melhor possível. Não é fácil, porque é tudo uma envolvência totalmente diferente, não temos contacto com os jogadores, não temos contacto com a bola, é totalmente diferente, mas vamos superar isto certamente, e vamos voltar ainda mais fortes para que possamos terminar então o campeonato.
Ok, está tudo. Muito obrigado novamente por nos teres dado esta entrevista e por colaborares com o podcast. Desejamos toda a sorte do mundo, não só para o futebol, mas também para o teu novo projeto, que é o restaurante.
Agradecer uma vez mais então a oportunidade de estar aqui e continuação do bom trabalho. Obrigado.
A bola oposta com Martim e Simão.